Ora, bons dias a todos. Creio que estamos em condições para dar início à nossa reunião. Temos quórum, portanto, é só mesmo dar um tempo para que todos nos consigamos organizar. Temos uma ordem de trabalhos que, não sendo muito extensa, nos coloca próximo da hora de almoço e portanto, eu pediria realmente que as condições fossem propícias a que dessemos início à reunião. Ok. Recomecemos. Um bom dia a todos. Temos quórum para começar a nossa reunião. Não temos uma ordem de trabalhos muito longa, mas como também estamos já próximos da hora de almoço, portanto, vamos dar início de imediato. Portanto, relativamente ao ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião 61 de 12 de julho de 2023. Pergunto se alguém tem algum comentário que queira introduzir neste momento. Portanto, não sendo o caso, proponho a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Peço desculpa. Quem se abstém? Portanto, votada por unanimidade, ata aprovada. Relativamente ao ponto 2, comunicação de baixo à Comissão de Iniciativas, a indicação que temos é que não existem neste momento nenhuma iniciativa para serem sinalizadas, portanto, passaremos de imediato ao ponto 3, onde temos dois pareceres, portanto, começamos por aquele que consta como o primeiro da nossa ordem de trabalhos, o parecer sobre a proposta de Lei 96/15, que altera os estatutos de associações públicas profissionais, que vai hoje a plenário e cuja relatora é a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, a quem dou de imediato a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sucintamente, o parecer é bastante sucinto também. A iniciativa em causa do Governo, segundo o proponente, pretende alcançar, grosso modo, dois objetivos. Em primeiro, impedir práticas que limitem ou dificultem o acesso às profissões reguladas de acordo com as recomendações da OCDE e da Autoridade da Concorrência. E, em segundo lugar, concluir a reforma da Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, que foi aprovada em janeiro, e no decorrer da Lei 12 de 2023, de 28 de março, existia esta obrigatoriedade da apresentação a posteriori da proposta de lei que alterasse os estatutos das associações profissionais e a restante legislação aplicável, com algum enfoque na questão dos atos próprios de cada profissão, na existência de um provedor, na criação de órgão de supervisão independente e a exigência da remuneração de estágios sempre que os mesmos implicassem trabalho. Do ponto de vista do enquadramento legal, estamos perante esta tal obrigatoriedade, como referi anteriormente, que decorre da Lei 12 de 2023, de 28 de março. E remetemos também para a própria nota técnica o pormenor de várias das alterações, porque falamos de alterações de todas as ordens profissionais e, portanto, de um documento muito extenso. Do ponto de vista dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário, parece-nos que está conforme aquilo que é previsto. E desse ponto de vista estará em condições de ser apreciada em plenário. Do ponto de vista de iniciativas legislativas pendentes e antecedentes sobre esta matéria, temos também que será discutido hoje mesmo a proposta de Lei 98, 15, primeira do Governo, que tem a ver com o regime jurídico da Constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais, e um projeto de Lei 858 do Chega, que versa sobre a mesma matéria. E, portanto, considerando as informações da nota técnica e deste parecer, aquilo que se conclui é que a proposta de lei pretende alterar os estatutos das 20 ordens profissionais existentes em Portugal e legislação conexa, alterando o total de 22 diplomas, também de acordo com os pareceres setoriais que foram emitidos pela Comissão de Assuntos Constitucionais. A primeira comissão, acolhemos a recomendação e a conclusão que veio desses mesmos pareceres da necessidade de elaboração da avaliação da proporcionalidade, uma vez que esta necessidade é aplicável também às associações públicas profissionais e que esta iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sem prejuízo de haver algumas sugestões que resultam da nota técnica que foi elaborada pelos serviços da Assembleia, que deverão eventualmente depois ser tidos em conta do ponto de vista de aperfeiçoamentos formais. Obrigada.
Obrigada, senhora Deputada, pela clareza da apresentação. Coloco então este relatório à discussão. Antes, portanto, o senhor deputado Elvio Correia.
Muito obrigada, senhora vice-presidente. Antes só de passarmos à votação, e uma vez que estamos a falar de uma proposta de lei extensa, com muitas alterações ao Estatuto de 20 Ordens, felicitar a senhora deputada Isabel Pires pela elaboração deste parecer e pela apresentação sintética nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais alguém que quer intervir neste ponto de discussão. Não havendo, coloco de imediato o documento à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o documento aprovado por unanimidade. Passaríamos, portanto, ao segundo parecer, relativamente à proposta de lei 9815, que altera o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais. O senhor relator é o senhor deputado Manuel Lopes, a quem dou também a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver se eu faço isto direito, que é a primeira e provavelmente o último dos pareceres que farei. Trata-se, portanto, de uma proposta de lei do Governo. A 19 de junho de 23 deste ano deu entrada na Assembleia da República esta proposta da iniciativa do Governo, como disse, que visa alterar o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais, estabelecido pela Lei 53 de 2015, alterada pela Lei 12 de 2023. Esta iniciativa foi admitida a 20 de junho e reuniu todos os requisitos, e reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, baixou nesse mesmo dia à nossa comissão, por despacho do Presidente da Assembleia, para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer, nos termos do disposto, como conhecem, do número 1, artigo 129 do Regimento. O seu anúncio foi feito na sessão plenária de 21 de junho e a discussão, na generalidade, encontra-se agendada para o dia 19 de julho, isto é, para hoje mesmo. Esta iniciativa do Governo visa proceder à segunda alteração à Lei 53 de 2015, que estabelece o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais, que estejam sujeitas a associações públicas profissionais, na sequência da alteração promovida pela Lei 12.23 deste ano, a qual continha uma norma que determinava a apresentação de uma proposta de lei sobre o regime jurídico das sociedades multidisciplinares, que é a designação que estas sociedades têm. Consultada a base de dados da atividade parlamentar sobre a matéria que se relaciona de forma conexa com a proposta de lei vertente, foi possível apurar a pendência das seguintes iniciativas legislativas: a proposta de lei 9615, também do Governo, que altera os estatutos das associações públicas profissionais, cuja apreciação na generalidade está também agendada para hoje, e o projeto de lei 858-15, do Chega, que assegura a independência das ordens profissionais e altera o regime jurídico das sociedades de profissionais, assegurando a sua sujeição à disciplina e deontologia das associações públicas profissionais correspondentes. As iniciativas legislativas referenciadas são também objeto de apreciação, como disse, na generalidade, na sessão plenária de hoje. Como sempre nestas situações, sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, este exime-se, neste momento e nesta sede, emitir quaisquer considerações políticas sobre a proposta de lei em apreço. Em conclusão, a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciada em plenário, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser, uma vez aprovado, remetido ao Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, coloco à discussão este relatório. Não sei. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Para o mesmo efeito do parecer anterior, felicitar o Sr. Deputado Manuel Lof pela elaboração deste parecer e pela apresentação sintética. Muito obrigada.
Havendo, portanto, não havendo mais inscrições, coloco o relatório à apreciação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e, portanto, serão matérias discutidas no plenário de hoje. Como último ponto nos outros assuntos, temos, obviamente que não é um assunto de urgência, mas importaria que ficasse definido já, que tem a ver com a definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei 852 do PS, portanto um decreto, uma proposta que altera o decreto de lei 91 de 2009 e o decreto de lei 89 de 2009, que criando o subsídio para acompanhamento no âmbito de deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida. Pergunto quem se quer pronunciar, quem se quer inscrever.
Bom, Sr. Presidente, este projeto de lei do PS não tem, para nós, grandes alterações a serem feitas. Tem umas gralhas que devem ser corrigidas, eu não sei se há necessidade do grupo de trabalho. Contudo, fico à disposição dos outros partidos políticos para avançar conforme eles queiram. Esta é uma proposta que tem que estar em vigor no dia 1 de janeiro. Portanto, não há pressa, mas também quanto mais depressa despacharmos, melhor. Fica à consideração, por nós somos agnósticos nessa matéria.
E noutras?
E noutras também, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Clara Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar todos os colegas. Também, por nós, pode ser constituído um grupo de trabalho, mas também não vemos propriamente necessidade. No entanto, o PSD quererá apresentar alterações, portanto, mas podemos definir uma metodologia de trabalho aqui em comissão. Portanto, não vejo qualquer objeção, até porque não me parece que haja necessidade de pedir audições, e, portanto, eu julgo que podemos marcar uma metodologia no sentido de os grupos parlamentares poderem estabelecer um prazo para apresentarem propostas de alteração, pode ser, por exemplo, até final de setembro, e depois segue os trâmites aqui na comissão.
Pergunto se mais alguém se quer pronunciar sobre este. Senhora Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, só para dizer que concordamos com esta ideia que estava aqui a ser colocada e, portanto, durante o mês de setembro, até ao final, eventualmente, do mês de setembro, podermos apresentar propostas de alteração e depois passar à votação.
Não havendo mais inscrições, portanto, posso, creio, retirar a ilação de que estamos todos dia 6, 5, 6. Podemos considerar então como metodologia que até ao final do mês de setembro haverá apresentação de propostas para depois seguir os trâmites normais e, portanto, uma discussão, se possível, a iniciar logo nos primeiros dias de outubro. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas sobre esta matéria em concreto, considerando que se vão apresentar propostas, era importante abrirmos margem, caso se verifique essa necessidade, de eventualmente ouvir entidades. Em princípio não haverá necessidade de audições, mas só mantendo aqui esse compromisso de que se surgir essa necessidade.
Senhor Deputado Francisco César.
Bom, eu acho que não vai haver necessidade de ouvir entidades, até porque a nossa proposta é inspirada na que vem da Alra, portanto.
Sim.
Não é mesmo?
Apenas, mas não é tão abrangente.
Sim. Sim.
29,
eu sei que estás inquieta para dizer, mas diz.
Posso?
Senhora deputada.
Só para dizer, na sequência desta intervenção do Sr. Deputado Francisco César, dizer que, de facto, a proposta do projeto de lei do Partido Socialista pode ser inspirado naquela que era da Assembleia Legislativa dos Açores, mas ficou aquém daquilo que era a proposta da Assembleia Legislativa dos Açores e, portanto, é bom que isso fique registado.
Na opinião do PSD.
Na opinião do PSD, tão bem registado. Tão bem registado. Não, mas eu creio que se pode manter, a metodologia que estava previamente definida, que é, concretizando a data, portanto, o envio até 29 de setembro, que é uma sexta-feira, das propostas de alteração, e o arranque depois da discussão na semana seguinte, e se houver necessidade de alguns ajustamentos, obviamente que a Comissão cá estará para analisar. Portanto, relativamente a este ponto, creio que não haverá mais nada. Quanto a trabalhos futuros, dizer apenas que, em função daquilo que forem os resultados da apreciação hoje em plenário, veremos o que será a nossa necessidade ou não de trabalho na próxima semana, mas à partida não teremos nada. Senhor Deputado Tiago Barbosa.
Deixava só uma nota, Sra. Presidente, caso haja necessidade de reunião para a semana, em linha, aliás, com a forma como marcamos a última reunião, que não fosse marcada, que fosse marcada da parte da tarde, para permitir aos deputados que estão... Não, se houver necessidade, o dia não sei, seria a quarta-feira, não é, em princípio, ou não sei.
Eu ia solicitar, porque há alguns colegas que já vão ter reuniões de outras comissões que têm redações finais, quinta-feira, portanto, se fosse possível, para marcar no mesmo dia, quinta-feira, se fosse possível, porque para evitar que os colegas tenham que vir mais que um dia.
Se toda a gente estiver confortável com a quinta-feira, que não é normalmente o nosso dia de reuniões, de qualquer modo, quinta-feira, mesmo na quinta-feira, continua a existir uma preferência para a parte da tarde? Quinta à tarde. Portanto, se houver alguma coisa, se houver necessidade de reunião, manteremos, então será marcado. Eu peço desculpas, está muita gente a falar ao mesmo tempo, mas à partida eu estava a perguntar se há um consenso generalizado para, caso haja necessidade, seja quinta-feira na parte da tarde, depois comunicar-se-á melhor horas e local. Tenho dois pedidos. Primeiro, a senhora deputada Isabel Pires.
Enfim, por outros motivos, não estava a acompanhar uma parte desta conversa. Percebo, sei bem do que se está a tratar, é a possibilidade de encerrar, portanto, votações na especialidade, é isto, não é?
Não,
redações finais. Muito bem. Muito bem. E a proposta, a minha pergunta é: porquê quinta e não quarta, que é o dia da reunião da comissão? Eu não ouvi.
Deputada, se quiser, se não esclareço eu.
Eu referi quinta-feira porque há colegas que já sinalizaram que têm de outras comissões reuniões às quinta-feira, por causa de redações finais. E, portanto, foi nesse sentido que disse para poder ser no mesmo dia. Foi uma sugestão.
Portanto, a questão era, não sendo um dia habitual desta comissão, foi nesse sentido que coloquei à consideração se todos se sentiam confortável com a quinta-feira. Se não houver possibilidade, manteremos a quarta à tarde. Pode.
Obrigada, Sr. Presidente. A este propósito, e até por causa da questão que agora foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Love, as redações finais só existem no caso mesmo de... Manuel, desculpe, Manuel. Chamei-lhe Pedro, mas não foi por mal, acredite. Mas acredite, não foi por mal, foi com carinho e estima, como sabe. A marcação para as redações finais, ao contrário daquilo que é habitual, que as comissões reúnem habitualmente às terças e quartas-feiras, são estas as datas regulares da reunião das comissões é para quarta e quinta, precisamente até para que os serviços tenham tempo de preparar as suas relações finais, podendo inclusive ser na próxima sexta-feira. Estes são os calendários de redações finais, que não são necessariamente os regulares, precisamente até para os serviços terem tempo. Esta solicitação tem a ver um bocadinho com o facto de muitos de nós virmos de grandes distâncias e acabar por ser mais simples não ter que reservar hotéis numa altura em que é tão difícil, nomeadamente em Lisboa, nesta altura, fazê-lo, e portanto seria apenas por uma questão de comodidade e não viola o regimento, porque é uma reunião excepcional.
Eu só uma nota, creio que na Comissão de Educação, no mesmo sentido, está-se a tentar marcar uma reunião para terça à tarde, que já para mim será difícil vir. Enfim, basicamente encolho os ombros e seja o que a Comissão quiser.
Eu acho que estamos aqui a ter uma discussão meramente previsional, mas que não deve haver necessidade da nossa reunião para a semana. Portanto, mas de qualquer modo, se houver, então ficará para quarta-feira, na parte da tarde, eventualmente. Visto que há várias comissões. Não sei se a senhora deputada Isabel Pires continua. Obrigada.
Sim, senhora Presidente. Queria sobre esta matéria dizer que pessoalmente até prefiro quinta-feira, porque quarta terei alguma dificuldade, mas a data que for não haverá problema. Okay. Queria só aproveitar, sendo a última reunião desta, não é desta sessão, mas antes do verão, deixar em ata, em comissão, uma nota que achamos que é importante. Algumas semanas atrás foi criado o grupo de trabalho relativamente aos projetos que versam sobre o apoio extraordinário e a questão do pagamento do apoio extraordinário e, enquanto grupo parlamentar, queremos deixar registado que, do nosso ponto de vista, é de lamentar que não tínhamos conseguido chegar a bom porto, ainda para mais quando existia um compromisso de que iríamos fazer todos os possíveis para que hoje, dia 19, estivéssemos a votar as propostas de alteração que aparentemente existiam relativamente a esta matéria, por uma insistência que é um direito regimental, obviamente, e é a sua prerrogativa do Partido Socialista de não abdicar de audições presenciais de algumas entidades. Sendo, como disse, é uma prerrogativa do grupo parlamentar e, portanto, quanto a isso, nada temos, nem podemos, nem devemos dizer. Do ponto de vista político, queremos deixar registado que estamos a deixar para setembro um problema que foi criado pelo Governo, que foi de alguma forma assumido que o problema está criado e há pessoas a não receber o pagamento de um apoio ao qual têm direito pelos critérios porque não têm uma conta bancária, quando ninguém neste país é obrigado a ter uma conta bancária e, portanto, é de lamentar que tínhamos que passar para setembro esta matéria, quando podíamos hoje ter esta matéria resolvida e não podíamos deixar, nesta última reunião, deixar isto registado em ata. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho um pedido da Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência desta intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, dizer que o PSD se associa a este registro e lamentar que, de facto, o Partido Socialista tenha impedido que muitos portugueses que têm direito ao acesso a um apoio que foi criado pelo Governo estejam impedidos e impossibilitados de o receber só porque o Governo exige, sem qualquer fundamento, exige que tenham conta bancária. Portanto, nós, como foi aqui referido, nós tentamos que o processo fosse concluído no dia de hoje para que a situação se resolvesse e com efeitos retroativos. No entanto, o Partido Socialista mais uma vez usou da sua maioria absoluta para inviabilizar, porque a audição, queria registar que a audição que fizemos, que tivemos a oportunidade de fazer à Associação dos Bancos, foi muito objetiva, apresentou soluções que poderiam ser, efetivamente, ir ao encontro daquelas que são as preocupações vertidas nos diplomas, designadamente no que diz respeito à impenhorabilidade, mas não houve vontade política por parte do Partido Socialista. É importante que se registre e que se explique às pessoas que não estão a receber esse apoio, que é única e exclusivamente por culpa do Governo e do Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho mais duas inscrições. O deputado Manuel Lof.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para recordar que, justamente na sequência das duas intervenções anteriores, com cujo teor estamos em geral de acordo, o PCP decidiu, como sabem, avocar a decisão do seu projeto para esta tarde no plenário. E, de facto, quero só recordar, havia um compromisso no sentido de se resolver isto antes de irmos às férias. E a atitude do Instituto de Segurança Social é muito estranha, no sentido de que foi-lhe dada a oportunidade de fazer um parecer escrito, não foi dada a oportunidade, o Partido Socialista insistiu numa audição presencial, o que, evidentemente, bom, por opção ou não da Segurança Social, acabou por inviabilizar esta situação. Nós entendemos que é suficientemente sério e grave para suscitarmos uma votação. E os grupos parlamentares têm a oportunidade, no sentido dessa ou de hoje à tarde, de tomarem uma posição sobre isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Reis, do Partido Socialista.
O Partido Socialista tem uma velha tradição de ouvir sempre as duas partes, que nos leva, neste caso, duas partes entre aquilo que são os pagamentos e a impenhorabilidade das prestações sociais. Ouvimos uma parte, que é da Associação de Bancos, que diz que não tem forma de saber qual é a prestação que chega aos beneficiários e, portanto, não pode garantir a impenhorabilidade, quando, informalmente, nós sabemos que há uma informação prévia às transferências bancárias, não através de código, mas através de outra forma, que há uma informação prévia que leva a que, com alguma facilidade, essa impenhorabilidade fosse definida. Para além desta prestação, e o Partido Socialista também já tinha falado nisso, estão outras prestações em causa em termos de impenhorabilidade, nomeadamente a transferência do apoio às rendas, que será, à qual também terá que ser garantida a impenhorabilidade, daí que parece-nos fulcral chegarmos ao entendimento com ambas as partes em termos do pagamento, de qual é o procedimento a seguir para que seja garantida a impenhorabilidade da mesma. Daí não abdicarmos da audição da parte da Segurança Social, para que ela também nos diga, da sua parte, em termos de procedimentos, o que é que é preciso afinar com a Associação de Bancos para que, efetivamente, a impenhorabilidade se garanta. Não concordamos, obviamente, com as acusações que nos fazem de que as prestações não estão a ser pagas. As prestações estão a ser pagas, mas, a partir do momento em que as pessoas cumprem os requisitos, estão a ser pagas, não só a partir do momento em que há um registro unido, não só destas prestações, mas das prestações em atraso também. Portanto, as pessoas não estão a ser prejudicadas. Esta é a posição do Partido Socialista, da qual não abdicamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Creio que poderemos dar por concluída, a não ser que alguém tenha algum outro assunto a introduzir. Portanto, não sendo esse o caso, creio que estamos em condições de encerrar. Afinal, não estamos. Há um pedido de intervenção do Sr. Deputado Manuel Lopes.
Sr. Presidente, só uma pergunta. Para organizarmos, eu ainda tenho 15 dias em setembro de trabalho na Assembleia da República. É provável que nas duas primeiras semanas de setembro se marquem reuniões da Comissão, certo? Pronto. É garantido, não é? Que noutra Comissão já entraram numa de despedidas a dizer que não, que a primeira reunião seria no dia 19 de setembro. Pronto, teremos reunião na primeira ou na segunda semana. Ok, só para perceber. Obrigado.
De acordo com a informação, ou 6, se não tivermos a 6, teremos certamente a 13, portanto, na primeira quinzena de setembro existirão reuniões. Portanto, não havendo agora, creio que, mais pedidos, apesar do ponto anterior, queria aproveitar para, no âmbito desta comissão, desejar já umas boas férias aos senhores e às senhoras deputadas e a toda a equipa desta comissão. Muito obrigada e um bom descanso.